Para você que acompanha a tua Rádio Cacique, na noite desta quinta-feira, a reportagem da tua rádio esteve junto à igreja do pastor Jair, como é conhecido, uma homenagem realizada para Cristina Xavier e também durante o lançamento de um livro que ela escrevendo anos anteriores e que nessa noite foi trazido para a comunidade de Lagoa Vermelha, para amigos, simpatizantes, irmãos, familiares de Carazinho, sua terra natal, e que estiveram prestigiando esse momento único, muito emocionante, diga-se de passagem. Queremos conversar nesse momento com o pastor Jair Ribeiro.
Boa noite. Foi, sem dúvida nenhuma, muito gratificante conhecer a Cristina e passar com ela, o Sérgio, família, depois. Quando eles chegaram aqui em Lagoa, eles ainda não tinham filhos, né, recém-casados. Depois vieram a ter a família aqui. Então a gente acompanhou bem de perto, né, o início da caminhada deles. Sempre foi uma mulher que sempre buscou viver os princípios de Deus, cristãos, né? Sempre buscou viver e não só experimentar, mas também repartir, né, com outras pessoas. E com certeza esse livro que ela deixou escrito tem um objetivo, sem dúvida nenhuma, de levar outras pessoas a conhecerem essa fé, esse Deus, né, que ela servia. E com certeza vai ajudar muitas pessoas a viverem os seus dias desafiadores, né, com força, com fé e com graça.
Durante a sua fala, me chamou a atenção uma frase que você disse: a Cristina era uma pessoa comum, mas de uma fé em comum.
Perfeito. Essa fé que nós aprendemos a ter em Deus, ela é dada pelo próprio Deus. E quem é digno dessa fé? Todas as pessoas que buscam com um desejo ardente no coração, né? Então, essa fé não é para pessoas especiais. Deus não tem preferidos. Ele tem os que o preferem. E a Tina se enquadra nesse grupo de pessoas, né, que sempre preferiram Deus, sempre buscaram a Deus com muito afinco no coração, sem dúvida.
Além desse trabalho dedicado principalmente ao esporte, ela também tinha uma vida dedicada a Deus, às mulheres, à família, e que de uma certa maneira acabava contribuindo para a igreja, para o ministério.
Sem dúvida. A Tina, ela sempre se envolveu com a igreja no cuidado com pessoas, né? Porque essa é a visão que a igreja tem, o cuidado com pessoas. E com certeza ela teve a oportunidade de aconselhar muitas pessoas, de chorar com as pessoas, de se alegrar com as vitórias das pessoas. Ela era muito autêntica, muito emotiva também, né? E ela não conseguia esconder o sentimento de alegria que ela tinha quando ela via uma pessoa se levantar, quando ela estendia a mão e a pessoa se levantava, se recuperava, né, das suas lutas, dificuldades. Ela com certeza desfrutava de um prazer muito grande. Então, para ela era prazeroso. Era algo que ela fazia não por força, não era uma coisa forçada, era espontâneo dela.
Perfeito. Eu quero aproveitar também para conversar com o Sérgio Xavier, o Serginho, que é esposo da Cristina, da Tina, carinhosamente, como era bastante conhecida aqui na nossa cidade. E trazendo um pouquinho, de forma resumida, para o ouvinte que nos acompanha, principalmente esse legado da escola de futebol, que era um dos sonhos delas e que está até os dias de hoje. Esse livro, que é um outro passo, um outro capítulo, que também é lançado hoje. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho do que a Cristina representava para ti. Muito boa noite.
Boa noite aos ouvintes. Então, eu tive o privilégio de, por 28 anos, conviver com essa mulher, que eu digo assim, ela foi, usando uma palavra bíblica, né? Ela foi uma mulher sábia que edificou muito a nossa casa. E ela não se limitou a ficar somente em casa. Depois que ela conseguiu trazer esses valores cristãos para dentro de casa, ela começou a vislumbrar algo maior pela frente, né? E aí surgiu então a Escola Cristã de Futebol, né? Que até hoje nós estamos procurando conduzir aí e nunca deixando de lado o legado que ela sempre colocou, que é ensinar para as crianças, e nesse momento também envolve as famílias, ensinar valores, como é o slogan da escola, valores que transformam, que são valores cristãos, baseados no grande exemplo que foi para todos nós, Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz, todo mundo sabe, e morreu por nós, e por isso que a gente está se esforçando, se empenhando em deixar esse legado e levar o legado dela para frente.
Sérgio, não posso deixar de te perguntar, como é que é conduzir uma casa, os filhos, o Arthur e o Victor, como é que é conviver o dia a dia sem ela? Traz um pouquinho para nós essa realidade.
Olha, é uma experiência que eu te confesso, como ser humano, não gostaria de estar passando, ninguém gostaria de estar enfrentando isso, mas eu digo assim, ó, Deus faz o sobrenatural. A nossa vida, ao longo dela, a gente, com instruções de Deus, com valores cristãos, a gente acaba criando uma rede de relacionamento, uma rede de apoio tão grande, tá entendendo? Que hoje eu saio para qualquer lugar, eu deixo os meus meninos com as pessoas que eu confio e saio tranquilo como se fosse a mãe deles cuidando. Obviamente que se tu conversar com eles e como tu me pediu, a gente sente muito a ausência dela, muitíssima ausência dela, porque ela tinha muita sabedoria e é isso que eu deixo para as mulheres que podem estar ouvindo, para as famílias que possam estar ouvindo. Existe uma hierarquia que Deus criou, onde Deus está acima de todas as coisas, vem Jesus e Deus usa o homem para coordenar a casa. Então, no momento que a casa está organizada dessa forma, muitas coisas vão prosperar e, mesmo nas lutas como ela enfrentou, nós vamos conseguir caminhar e encontrar paz nesse ambiente todo.
Durante a sua fala, você acabou mencionando que um determinado tempo da vida iria romper o trabalho que ela estava e, consequentemente, os recursos financeiros estariam sendo também reduzidos, mas, mesmo assim, iria viver para a família. Como é que foi esse momento que, sem sombra de dúvida, foi um momento marcante para ti também?
Sem dúvida. Esse momento, como eu falei ali na fala, ela me ligou de onde ela estava e disse que queria parar de trabalhar. A gente sabe que as mulheres são mais decididas, né? E eu estava pensando na questão financeira, obviamente, né? Mas eu disse para ela, vamos dar um tempo, vamos buscar uma direção. E foi algo assim sobrenatural. Ela deixou de trabalhar e Deus foi abrindo portas no meu trabalho, nas atividades que eu exerço, fazendo eu suprir o que ela ganhava e mais o que eu ganhava. Então, Deus fechou a porta para ela poder se dedicar realmente à vida com os filhos e com a família e com a igreja, viver para Jesus, entendo como ela dizia, e nunca nos faltou nada. Então, são decisões que a gente tem que tomar. No caso dela, ela tomou a decisão, nós tomamos a decisão junto, né, porque ela me consultou, e ela colheu os frutos disso aí, e graças a Deus a gente tá bem.
Perfeito. Bom, com relação ao livro, lançado hoje, onde a comunidade pode adquirir, até porque de uma certa maneira serve de estímulo, serve de reflexão, serve aí para que outras pessoas possam estar aí também acompanhando, lendo e se inspirando. Onde que o pessoal encontra esse livro?
Então, Daniel, posso até te passar depois, tem um Instagram do próprio livro, que é Viva Teus Dias com Graça. Tá? Ali vai estar toda a conexão do livro. Tem contatos ali também que as pessoas podem estar falando. A própria aqui, os membros da igreja que também têm acesso. Então, vai ser bem fácil a conexão. Hoje o mundo digital está muito acessível. Então, vai nos favorecer muito nessa questão.
Tá. Quantos exemplares foram nesse primeiro lançamento tirados?
Então, nós fizemos o mínimo, né, que precisava para com a editora. Foi feito 300 livros. E a gente tem também, não sei se foi comentado contigo, a gente tem uma plataforma no Amazon, tem o QR Code ali, e que você pode acessar e comprar o e-book também para quem mora distante daqui.
Com relação a esse valor dessa tiragem, desse primeiro volume, deverá ser refeito aí para outros exemplares serem feitos?
Perfeito, o valor vai ser revertido, né, para dar continuidade a esse trabalho. A produção de mais livros e... Creia Deus, confiamos em Deus que prospere e as pessoas se interessem pelo livro, porque é um conteúdo, como foi falado ali, ele não fala de uma autoajuda, mas sim de uma pessoa que viveu uma situação, uma pessoa normal, que viveu uma situação difícil e enfrentou isso com muita fé.